a todos e todas, estamos começando o episódio 48 dos nossos debates aqui do Tenho Mais Discos Que Amigos. Todos os nossos debates aqui são importantes. Alguns temas são mais fuleiros, né? Outros são mais sérios. O de hoje eu digo sem sombra de dúvida que é a discussão mais importante do mundo da música em 2019. Então estejam prontos para discutir com Natália Pandeló Correa. Saudades, Nath.
Oi, Rafa. Oi, pessoal. Muito bom estar de volta. Concordo que é um tema muito importante, mas esse podcast não faz discussão fuleira. Não sei do que você está falando.
Ah, não?
É tudo muito sério.
Quando a Naju tá, é um pouco menos sério, a Naju Tolentino. Faz tempo que você não participa também. Como você está, querida?
Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, Nath. Então, pois é, eu não participo desde o ano passado. Esse é o meu primeiro episódio, oficialmente, como parte da equipe do podcast.
Feliz ano novo pra você.
Yes, feliz ano novo.
Bem-vinda.
E provavelmente acho que a galera já deve enjoar muito da minha cara, principalmente no Instagram do podcast, mas estamos aí, vivos e vivas, lindos e lindas, pra falar de um tema tão necessário que eu acho que eu e a Nath... A gente acompanha tanto, então é basicamente nosso local de fala. Mas é isso, bora botar essa porra pra funcionar.
É isso, tô feliz que vocês estão aqui. Vou deixar vocês exercerem o lugar de fala de vocês e vou ficar bem quietinho ao longo desse episódio aqui. A Naju tá comandando o Instagram do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Então, por favor, sigam-nos, não é mesmo, Naju? @podcasttmdqa.
Exatamente. A gente faz lá as coberturas dos shows. A gente posta sobre os episódios, a gente faz um retrospecto também, a gente fala das listas que o Renan faz pra gente em relação ao podcast, sempre remetendo aos episódios. E é isso, assim, daqui a alguns festivais vão ver muito a minha cara por lá, às vezes do Hernani quando tá comigo. Mas aí agora o próximo é o Rock in Rio e vamos que vamos.
Então, Instagram e Facebook, @podcasttmdqa, nossas redes sociais para você seguir e acompanhar nossas novidades. Para ouvir nossos programas todos, tem o catálogo completo no Spotify, no Apple ou no Google Podcast, o seu reprodutor preferido, que já vem no seu celular, pode ser também, ou no próprio site, tenhomaisdiscosqueamigos.com. Siga-nos também nessas plataformas para receber alertas de episódios novos e para comentar os nossos programas, deixar o seu feedback, a gente sempre responde e segue sugestões aí de vocês, nossos queridos ouvintes. O tema de hoje, que a gente está já introduzindo por aqui, o Brasil é um país de grandes cantoras, né, gente? Historicamente, em todos os gêneros, desde Siri Campelo, Elis Regina, no samba, Inesita Barroso, Alcione, atualmente as meninas do sertanejo, Marília Mendonça, Ludmilla no pop, dominando as paradas... E falando de temas que não eram retratados do ponto de vista feminino antes. As mulheres na frente do microfone estão ganhando cada vez mais reconhecimento. Mas como foram tantos anos de machismo em voga na nossa sociedade, nas outras áreas desse mercado, dessa cadeia musical, digamos assim, não é bem assim. Ainda é pequena a quantidade de mulheres em outras funções, como produtoras, engenheiras de som, instrumentistas, beatmakers, até técnicas de áudio. Mas existem diversas iniciativas para dar destaque para isso e para fomentar a formação de mulheres nessas profissões. Hoje a gente vai citar aqui algumas delas e destacar projetos que a gente considera bacana e saber se de fato a revolução é feminina no mundo da música e se a gente tem visto um crescimento das mulheres por trás, nos bastidores, nas funções técnicas da música também, além de na frente do holofote, embaixo do holofote. Um dos projetos que a gente vai destacar é do próprio Spotify, chamado Casa de Música Escuta as Minas. Foi montado aqui em São Paulo desde a metade desse ano, 2019, para impulsionar justamente a carreira de artistas mulheres independentes. Até o fim do ano, que vai se encerrar esse projeto, 24 artistas independentes mulheres já estão gravando e ainda vão gravar singles e músicas e projetos e impulsionar suas carreiras em um estúdio montado pelo Spotify com equipe inteiramente formada por mulheres. Elas também recebem orientação, workshop de como gerenciar a carreira, redes sociais, como marcar shows, como divulgar as suas músicas. E ainda tem madrinhas, mulheres, artistas, mulheres famosíssimas e já consagradas da nossa música, fazendo a mentoria dessas novas artistas. Tem a Lineker, tem a Mamundi, Maiara e Maraísa do Sertanejo, tem a Negra Li também, e a Negra Li gentilmente conversou aqui conosco quando a gente foi nos lançamentos dos 12 primeiros singles. A gente cobriu esse evento no Instagram do podcast, inclusive, quem acompanhou lá viu. Então, daqui a pouquinho você vai ouvir entrevista exclusiva com Negra Li, em que ela fala da carreira. Já são 20 anos de carreira de Negra Li, de resistência feminina no rap brasileiro. Mas antes, vamos iniciar a discussão com vocês aqui, meninas. Eu queria começar sabendo a impressão pessoal de vocês como mulheres que trabalham com música. Vocês são jornalistas e já cobrem eventos musicais e lançamentos artísticos há muito tempo. Quero saber da cena particular aí de vocês, a Nath trabalhando com assessoria de imprensa, direto com artistas, com gravadoras e produtoras, a Naju fazendo resenhas e acompanhando festivais, entrevistando artistas. Na cena de Brasília e na cena do Rio de Janeiro, de Petrópolis, Nath, como vocês têm acompanhado essa evolução das mulheres trabalhando com música? Vocês sentem dificuldade em exercer a função que vocês exercem? E qual você acha que qual vocês acham que é a maior forma de incentivar e de fomentar as cenas locais aí do Rio de Janeiro e de Brasília?
Nossa, muitas questões. Olha, é igual você falou, né, Rafa? Eu trabalho principalmente com a assessoria de imprensa, então divulgando lançamentos de artistas. E eu tô nesse mercado, especificamente, vai fazer 6 anos agora, no final do ano. E no começo, eu notava que era muito pequena a porcentagem de mulheres que apareciam para trabalhar comigo, de artistas mulheres, de projetos liderados por mulheres, projetos mistos, era muito raro. Hoje em dia eu não tenho números para não fiz essa conta, mas eu diria que está bem equilibrado. Mas isso eu estou falando aqui da minha bolha, né? Eu acabo circulando, às vezes, com os artistas por festivais, assisto shows, e como público também, não só como assessora. E o que eu noto é que existem mulheres fazendo trabalhos incríveis, mas principalmente o espaço que elas conseguem e que ainda é desigual é em cima do palco. Quando você olha os bastidores, né, principalmente nas funções mais técnicas, a predominância masculina é muito grande. Eu não sei te dizer, porque eu não trabalho especificamente nessa área, o motivo disso. Mas o que eu vejo acontecendo é um movimento assim muito seminal ainda de mulheres que estão abrindo os seus próprios caminhos assim no soco, sabe? Eu vejo muitos coletivos de mulheres que estão produzindo as próprias paradas, tanto musicalmente quanto de eventos. Eu vejo casas de shows que são geridas apenas por mulheres, que estão criando esse espaço seguro, né? Acolhedor. E então eu vejo que, principalmente na cena independente e nesses pequenos movimentos locais, existe essa resistência e está cada vez maior. Esses projetos estão ganhando mais visibilidade com o tempo. Você vê alguns projetos também voltados para as mulheres LGBT. Então, assim, essas cenas elas estão se unindo, elas estão se fortalecendo. O meu receio é que elas se fortaleçam só dentro daquela bolha e que elas não consigam expandir isso para espaços onde elas deveriam ocupar também. Isso não só por uma questão de igualdade, mas por competência mesmo, né? Então, eu acho que acaba sendo um problema muito de raiz mesmo, né? De base. Não sei se vocês já frequentaram conservatório de música, por exemplo. Eu frequentei na minha infância. E, assim, a porcentagem de meninas que vão, que procuram música, que são estimuladas a isso, ainda é muito pequena. Então, talvez seja uma questão, já chegando aí no final dessa pergunta, né, Rafa, de solucionar o problema, começando pela base mesmo, né? Acho importante a gente cobrar presença de mulheres em eventos grandes, Lollapalooza, Rock in Rio e tudo mais, acho justo, porém, se a gente não vê a base, a gente não vai conseguir sustentar isso nesses palcos grandes, né? Deveria ser um compromisso desse ecossistema todo, o ecossistema que sustenta a música. Eu acho que o papel do fã é muito grande nisso, porque o fã, ele consome a música, cada play que ele dá no Spotify, ele está empoderando uma artista ou um artista que ele goste, mas não só isso, né? Eu acho que o fã, quando ele consegue exigir mais presença e mais igualdade nos eventos que ele frequenta, os eventos que ele está bancando, que ele está dando ali o seu dinheirinho suado, eu acho que isso faz total diferença. Então, o fã, ele também está ali naquela base ali, né, da cadeia alimentar da pirâmide da música, mas ele consegue também fazer muita diferença.
Eu digo mais no âmbito, assim, dos festivais, no panorama de festivais aqui em Brasília, o trabalho ainda, mulheres, tanto na linha de frente ou na linha de trás, eu acho que é um pouco obsoleto, mas ainda em avanço. Porque a gente vê muitas mulheres, são mulheres muito emblemáticas, tipo a Gaivota Naves, do Joy Silhueta.
Passe café amargo, acenda meu cigarro e cante para mim uma canção atrás do tempo dos seus bisavós.
E, assim, ela toca em muitas bandas aqui, ela tem uma imagem muito grande, assim, digamos, na bolha do midstream, assim, daqui de Brasília. E muita gente conhece ela principalmente pela história, pela voz potente que ela tem, mas você vê que o espaço ainda é muito pouco. Por exemplo, é muito legal ver uma mulher ter uma força tão grande assim, principalmente no palco. Mas você vê que só tem ela na banda de mulher, entendeu? Os outros integrantes todos são homens. E em questão de cursos e tal, ainda o acesso é muito pouco. Tem muitas mulheres, assim, principalmente na parte de produção cultural, de curadoria, na parte de fotografia, na parte do audiovisual, mas nas partes técnicas, mesa de som, iluminação, ainda é muito, muito, muito pouco, assim. Eu vejo muito mais, assim, uma predominância muito grande na parte de produção cultural mesmo, mas de bandas é aquela coisa, assim, você vê que tem um grande destaque, tem uma mulher ali na parte da frente, mas, assim, não tem outras ali dentro da parte onde ela tá inserida. Enfim, é isso.
E existem números, pesquisas que já foram realizadas para corroborar isso que vocês estão falando, porque os números não são muito animadores, de fato. Tem uma pesquisa que o próprio Spotify conduziu, junto com a iniciativa de inclusão Annenberg, o estudo é desse ano, e mostra que 12% dos compositores no mundo são mulheres, apenas 12% de compositoras no total no mundo. Menos de 5% entre os profissionais de áudio são mulheres, menos de 2% entre os produtores. Se a gente for pegar indicados ao Grammy, nos últimos 6 anos, apenas 10% de mulheres indicadas ao Grammy. Se a gente for falar de Brasil, dados da União Brasileira dos Compositores, que é a maior administradora de direitos autorais do país, apenas 14% dos associados da União de Compositores no Brasil é mulher. Em 2017, somente 10 mulheres estavam na lista dos 100 maiores arrecadadores da União Brasileira de Compositores. E o que elas ganham, o que essas 10% ganham, é 28% menos do que os 90% dos homens ganham. Informações obtidas que a gente conseguiu numa matéria do jornal O Globo, eles que solicitaram essas informações para a União dos Compositores. A gente também tem, você que mandou para mim, Naju, esse estudo, que é do Ouça Música Independente, da Tabata Arruda. Ela publicou esse estudo pelo selo SESC, mostrando o número de mulheres nos lineups de festival do Brasil, festivais brasileiros entre 2016 e 2018, se a gente for falar de artistas, né, de mulheres na linha de frente. Os eventos com mais mulheres artistas solistas em 2018 foram o Pop Load, que teve 44% de mulheres no lineup, o Vento teve 41%, o Hack Beat teve 38%. Então, assim, os que mais tiveram giram em torno de 40% de mulheres. Os que menos tiveram têm o Abril Pro Rock, 0% de mulheres no lineup. Goiânia Nós, a mesma coisa. O Porão do Rock teve 2% de mulheres. O que vocês têm a traduzir desses números para a vida real? São, de fato, muito desoladores, né?
Total.
Segundo o diretor do Grammy, isso só acontece porque as mulheres não fazem bons discos.
Ah, tá, é isso.
sabe? E se você olhar a lista de melhores discos, de qualquer ano tem mais discos, as mulheres estão, sabe, em grande destaque. Então, eu acho que é só uma questão de invisibilidade mesmo, de ignorância. Se você pega que... imagino que a maioria desses festivais sejam comandados por homens em sua maioria, isso que acontece, eles acabam vendo ali ao seu redor e não pensam fora dessa caixinha, né?
Exatamente, eu acho que um dos retratos mesmo, de fato, é o Porão do Rock, que eu acho que é o que eu tô mais familiarizada, por assim dizer, assim, festival que eu vou desde criança. E, cara, você vê que 2% é um número muito, 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 muito absurdo. Porque...
Mas você não acha que isso é do gênero, não, Ana Júlia? Do gênero rock, no caso?
Pois é, exatamente. Só que... Não, e sem contar, no entanto, que até ano passado eles mudaram o nome. Eles tiraram o do rock. E desde 2016 pra 2017 eles estão tendo uma adaptação, assim, de estilos. Por exemplo, tá trazendo o Azul Soares, tá trazendo Francisco Elombra, Baiana System. Pra meio que agregar outros públicos que geralmente... O rock true de tiozão não tá rendendo mais grana, né? Então, é isso. Essa pesquisa foi em 2018, ela foi realizada em 2018. Dados os festivais desse ano, de 2019, tem uma predominância muito grande. Assim, eu digo o último agora, que eu acho que é o que tá mais latente na minha cabeça, que é o do Bananada. Ele, até eu e o Hernani, a gente fala muito disso na resenha, que teve uma mudança muito grande, assim, a gente viu mulheres na parte técnica, a gente viu mulheres na iluminação, na parte da estrutura, sendo road, na mesa de som e por aí vai. E muito na produção também. Mas a gente viu mais ainda no line-up. Por exemplo, no último dia, teve show da Tuyo, teve Metá Metá, que a linha de frente é a Jussara Marçal, teve Duda Beat e Pitty. Assim, foram um dos quatro das últimas atrações do festival. Então, você vê que tem um poder ali, que tem uma força muito grande. E sem contar que o público também, o público é um público majoritariamente feminino. Então, eu acho que essa busca de tentar encaixar aquilo ali ao que cabe no público é sensacional. E assim, e eu acho que o foco do Bananada é esse ponto, assim, de colocar o público como certo protagonista. No entanto, que grande parte desse público foi, do line-up foi exigido pelo público, assim. E aí rolou a curadoria e saiu com um saldo bastante positivo.
Eu sinto que, às vezes, para acontecer essa mudança, tem que ter um esforço real, assim, das organizações, que não vem naturalmente para eles. Então, a gente está falando, assim, do recorte né, das mulheres. Mas, assim, isso a gente vê acontecendo... também dentro da questão LGBT. Mulheres trans, por exemplo, assim, se a gente for olhar os números, então aí a gente senta e chora, né? Tem um festival...
Exatamente.
Tem um festival em BH, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vi um vídeo deles, nasci em São Paulo ano passado, que eles fizeram um esforço real de contratar mulheres trans para poder trabalhar na organização do festival. Então, elas trabalharam em diversas áreas do festival. Então, eles empregaram não sei quantas mulheres trans e fizeram diferença na vida delas. Agora, isso só aconteceu porque houve um propósito real e essas pessoas tiveram, né, essa vontade de fazer a mudança, foram lá e fizeram. Se não houvesse propósito, nem que seja pelo estímulo de cotas, entendeu? De fazer 50-50 ou simplesmente aumentar essa porcentagem de presença feminina, isso não vai acontecer naturalmente, só pela boa vontade, assim, sabe?
Pois é. Vamos ouvir a Negra Ali falar, gente, que é uma mulher negra que está há 20 anos aí enfrentando resistência e falando através das letras dela da luta da mulher no mercado da música. Ela é uma das mentoras do projeto Escuta as Minas, casa de música Escuta as Minas, do Spotify, que foi o que inspirou a gente a fazer esse episódio aqui. É um ambiente para artistas independentes mulheres, um ambiente formado apenas por mulheres. Então eles têm lá um estúdio de última geração com instrumentos e equipamentos de ponta, e a equipe toda que ajuda elas a gravarem, a produzirem, a divulgarem o som é composto por mulheres. A gente teve no lançamento dos 12 primeiros singles, das 12 primeiras artistas que participaram desse projeto, foi e no comecinho de julho aqui em São Paulo, a gente fez a cobertura. Dessas 12, eu vou citar as 12 artistas que lançaram o single, já botar a musiquinha delas para tocar, para vocês conhecerem um pouquinho. Teve a Bibi Caetano, Solto MC, Ilume.
Tanto corpo, pouco espaço, cada excesso que não me deixa dormir. Senti as estrelas caindo essa noite.
Ni Munhoz, Bárbara Amorim, Lude, Marujos, Urias.
Eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possuí você.
Nina Oliveira, Samantha Machado, Demonique e Luana Marques.
Eu tô aqui gastando choro novo com sofrimento antigo. Com quem já foi amor hoje em dia nem é mais amigo. Se o coração sofre, é o fígado que corre perigo.
Dessas 12 artistas, tem de todos os estilos. Aliás, eles fizeram questão de colocar essas artistas fora da zona de conforto. Então, eles combinaram uma artista sertaneja para trabalhar com uma produtora de rock, uma artista de rap para trabalhar com uma produtora de pop. Isso tudo foi feito lá para que elas pudessem trocar o máximo de experiência possível e aprender de todos os cantos do mundo da música. Se você quiser conhecer o trabalho dessas meninas, pesquise esses nomes que eu citei e também tem uma playlist que foi feita pelo Spotify. Se você abrir lá a plataforma, você vai encontrar músicas de todas essas artistas misturadas com músicas de artistas mulheres já consagradas aí no cenário brasileiro. Então vale a pena procurar a playlist Escuta as Minas. A gente entrevistou a Negra Lee, que além de ter falado desse projeto, falou também sobre a carreira dela. Ela lançou ano passado um disco chamado Raízes. Foi o primeiro trabalho dela inédito em 8 anos, então a Negra Lee tá reavaliando o momento que ela está passando, a carreira toda dela, colocando tudo em perspectiva e mandando mensagens importantíssimas nesse momento de governo autoritário que a gente está vivendo. Então, interessante essa entrevista da Negra Lee. Também conversamos com a Gabriela Lancelotti, que é Head de Marketing do Spotify, falando um pouquinho das alegrias e também das dificuldades de realizar um projeto como esse. Escuta as Minas do Spotify.
Temos a cor da noite, filhos do açoite, tipo Zion Bolt. Ninguém pode alcançar e nada nos cala. Já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, filhos de Wakanda, hoje os preto manda. Cê vai ter que escutar por mais heroína, por mais melanina, tipo Jovelina, predação, pérolas.
Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim.
Negra Lee, obrigado por receber a gente, tá?
Obrigada, eu.
Como temos a honra de ter você aqui no podcast, eu queria começar falando primeiro da sua carreira, depois a gente parte para falar do Escuta as Minas. O Raízes, que eu tô com ele aqui na mão, um dos discos do ano, em 2018. E você agora, em 2019, já preparando single, preparando o lançamento, você disse aqui na coletiva que sentiu a necessidade de se expressar como artista num momento político e social do Brasil, em que isso é bastante necessário, com a sua experiência fazendo rap já há 20 anos. Quais são os seus planos agora para o futuro? Vai ter clipe também? E o que você pensou em manifestar nessa sua nova fase, um aninho só depois de ter lançado um disco cheio?
Sim, vai ter clipe, essa música, e a gente fez um disco cheio porque eu fiquei muitos anos sem gravar, né, desde 2012. Então eu precisava ter material novo e mostrar para as pessoas, virar a chavinha, como eu estaria vindo agora, né? Então acho que esse disco Raízes veio, mostrou, está mostrando para as pessoas o que eu estou a fim de fazer. E eu estou vivendo uma época assim, da música muito interessante, muito libertador, né? Porque muita coisa mudou, tem estilo que... Eu transitei por vários estilos, mas tem um estilo em especial que eu sempre quis fazer e era muito difícil ter abertura no Brasil, que é o Rhythm and Blues, o R&B. E hoje tem muitos cantores nacionais gravando esse estilo, então vocês vão ouvir no meu disco Raízes e vão ouvir música nova que já está pronta, que ainda vou lançar. Essa que eu fiz em especial agora é um trap, onde eu faço um desabafo, né, mostrando para as pessoas de onde eu vim e as atitudes que eu acho erradas das pessoas, né, que acham que são e não são, acham que sabem o que estão fazendo e não sabem. E que tem que prestar atenção nessa coisa de ter uma capa, de ser o que não é, de falar que é e não ser. Então, eu falo, da música eu falo, da onde eu vim, que eu sou e tenho essa, como que fala, esse orgulho de dizer.
E esse seu tempo todo de carreira te qualifica para ser madrinha, mentora aqui nesse projeto Escuta as Minas e passar a sua experiência, os seus conselhos para esse bando de artista nova, maravilhosa que a gente tem visto surgindo por aí. Eu imagino que quando você começou, as coisas eram mais complicadas ainda para as mulheres, para as mulheres negras principalmente. Então é inevitável te perguntar se nesses 20 anos você observou de fato uma evolução e como seria a Negrali surgindo hoje para divulgar o seu trabalho.
Muito, a evolução é gritante e eu fico muito feliz de ter vindo na época, ter surgido naquela época, porque hoje a gente tem diversas pessoas, eu acho que eu ficaria diversos talentos, a internet abriu um leque, então todo dia se lançam pessoas novas e eu sinceramente fico pensando, seria um pouco assustador para mim, deve ser porque também eu vim de uma outra época, então eu vejo isso hoje e fico pensando como eu me lançaria como artista nos dias de hoje. Mas aí tem um ponto positivo também, que é a facilidade de você colocar seu trabalho na rua sem depender de uma grande gravadora, né? Mas é uma via de mão dupla, e onde tem seu lado positivo, negativo, mas eu acharia meio assustador ter tantas pessoas assim para competir, pra, eu não saberia como, se eu seria a pessoa vista, né? Enfim, eu acho que muita coisa mudou e realmente eu era uma das poucas artistas negras cantando, estando numa gravadora, no ritmo pop, no rap. E eu acho muito mais legal agora que tem outras parceiras, outras mulheres, como a Carol Conká, como a Isa, a Ludmilla. Estou falando questão de mulheres negras. Eu sei que sempre teve no samba tal, mas é diferente quando você vê no mainstream, né? E é gostoso de ver elas alcançando esse espaço, sendo referência para as crianças, enfim, que estavam acostumadas a ver paquitas iguais a Xuxa, por exemplo, e hoje elas podem ver a Isa e imitá-la, e isso é muito legal.
Muito bom. E como foi sua troca com essas artistas? Primeiro, você se lembra como foi a audição do seu primeiro, sua primeira música que foi sucesso assim na rádio, o momento que elas estão vivendo aqui hoje, como foi?
Sim, foi Você Vai Estar na Minha, foi uma música que chegou pronta. O Lino Cris, ele que inventou, fez o rap e usou o refrão da Marisa Monte. Para nossa alegria, ela liberou, né? Porque a gente ficou naquela tensão, ó, ele teve a ideia, mas vamos ver se ela vai gostar e liberar. Ela liberou. Foi muito legal da parte dela e a gente ouviu pela primeira vez na gravadora e a gente já enxergava como um sucesso. Ela já veio como um sucesso, isso foi incrível. Fiquei muito feliz e foi emocionante quando eu ouvi minha primeira música na rádio. Não lembro se eu chorei ou não, mas eu lembro de ter ficado com o coração acelerado e lembrado de tudo que eu passei, das vontades que eu tive quando nasci na Vila Brasilândia, quando era criança e tal. E é sempre legal você superar os desafios da sua vida.
E agora você preparando as meninas para viverem essa emoção que é muito forte.
Ah, eu falei para elas, a primeira coisa que eu falei, falei assim, olha, vocês aproveitem isso porque é um test drive maravilhoso, eu não tive isso e muita coisa eu aprendi já no jogo, fazendo parte do jogo. E poder ter alguém que fale da experiência, que já dá dica, já fale, ó, pode acontecer isso, pode acontecer um baixo astral, não deixe que as pessoas, sabe, te puxem para trás, dizem que você não consegue, porque isso pode fazer você desistir, parar por um tempo, e isso não é legal.
E a Negrali na fase trap e R&B vai ter mais singles esse ano ainda? O que você está
planejando? Vai, vai.
Disco cheio também?
Tem feats.
Olha, que
feats importantíssimos. Muito legal. E eu fiz essa daí sozinha pra, né, mudar um pouquinho, pra ficar sempre com feat. Eu acho que tava precisando lançar uma agora. Somente eu. E precisava ser agora, porque essa música é muito legal. E eu boto tudo pra fora, tô bem folgada. Eu adoro.
Assim a gente gosta. Obrigado, viu,
Negrali? Adoro essa liberdade.
Muito bom, obrigado, viu, por falar com a gente.
Obrigada a você.
Sua corre fio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, o segundo vai a mil. Fale, não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser.
você vai estar.
Gabi, obrigado por receber o podcast, obrigado, viu? É, a gente já introduziu aqui nesse episódio toda a proposta, todo o projeto, mas eu queria ouvir das suas palavras, em poucas palavras, o que é o Casa de Música Escuta as Minas.
Ele é uma proposta de mudança estrutural da Spotify. A gente fez um statement ano passado sobre o que significava o papel da mulher na indústria da música e como o Spotify acreditava na proposta dessas mulheres e defendia a luta dessas mulheres. E a gente finalmente está com um lugar que realmente está fazendo uma mudança na indústria.
Legal. Essa mudança na indústria vocês estão promovendo num momento em que a gente pode pensar que é favorável para as mulheres, porque se a gente analisar os últimos anos, a gente pode dizer que a revolução é feminina, que é o principal movimento social dos últimos tempos, mas também de uns anos para cá, talvez desde o impeachment e do novo governo, o feminismo recebe muito ódio e muitas barreiras, apesar de estar em alta. Foi mais fácil ou mais difícil fazer o projeto em 2019?
Ele foi mais fácil do que os anos anteriores, mas eu realmente acho que foi mais difícil do que vai ser daqui a 10 anos.
Sim.
Ele ainda encontra barreiras. Trazer mulheres da parte do backstage da música ainda é uma barreira. A gente encontra artistas que estão tendo muito posicionamento na indústria, você consegue enxergar cantoras produzindo mais. A parte de engenharia, de mixagem, a gente tem que dar mais visibilidade para as mulheres ainda. Mas eu acredito que a gente não é difícil encontrar. Elas estão aí, elas só precisam de voz, de espaço, de oportunidade. E é essa a proposta, né? A gente está comprando brigas e está tentando encaixar lugares para essas mulheres serem ouvidas.
E as artistas que chegam aqui são 24 até o fim do ano, né?
Isso.
E o projeto, ele tem um limite, no fim do ano se encerra. As artistas que chegam aqui encontram um ambiente 100% feminino, de produtoras, de técnicas, de engenheiro de som e tudo mais. Queria que você explicasse como é a estrutura, primeiro, de equipamentos, o que vocês fornecem para as artistas e como foi encontrar as mulheres dos bastidores para ajudar vocês nesse trabalho.
A estratégia, ela tentou chegar também num ponto de que não era um estúdio, qualquer estúdio, para as mulheres gravarem, tinha que ser o melhor estúdio. Então a gente fez pesquisa para tentar trazer equipamentos que realmente eram muito de ponta dentro da indústria, e a gente sempre tentou mirar em construir um dos melhores estúdios da América Latina, ponto. A gente está falando de artistas, independente de serem mulheres ou não, é o melhor para a artista em questão que a gente está trabalhando. E a estrutura hoje, a gente conta com uma equipe técnica que é liderada por grandes nomes do backstage musical, o pessoal da engenharia e o pessoal que está trazendo a mixagem e tal, que vão ficar aqui 6 meses. E a ideia também é a gente trazer produtoras mulheres, que a gente tem 12 até o final do ano, e cada uma vai cuidar, entre aspas, de 2 mulheres. Então, não é que foi difícil, elas estão aí também. Foi através de pesquisa e eu acredito que se você se esforçar um pouco, você acha que as mulheres, elas estão aí. Uhum. É só abrir lugar para elas e dar oportunidade.
Aliás, a ponta final desse processo todo, que é a divulgação, eu acho que é a parte mais difícil para o artista independente. Né? Vocês dão essa mão também na hora de soltar o negócio.
Também. Além da estrutura para elas poderem gravar o single, a gente tem uma parte educacional. Então, todas as quintas-feiras, a gente tem um workshop aqui na casa, que é aberto, não só para as artistas, mas para outras mulheres dentro da indústria que querem estudar mais e aprender mais, que são focados em gerenciamento de carreira. A gente vai desde a parte criativa de produção de uma música até a parte final de como eu consigo fazer uma agenda de show ou trabalhar a minha imagem. E a gente está tentando o tempo todo capacitar essas mulheres. E além disso, elas saem da casa com um single para trabalhar do jeito que elas querem, na distribuidora que elas querem. Não é só uma coisa que a gente força como Spotify para elas. E elas saem também com como se fosse um arquivo de fotos, de todo o material para elas usarem em rede social, para também dar um suporte para elas também divulgarem o trabalho que elas estão fazendo.
Legal. E a partir desse treinamento, essas artistas que são início de carreira podem aconselhar outras ainda, se estão criando uma rede.
Exatamente. A gente tem visto dentro dos workshops, as meninas saem daqui falando, putz, como é que eu consigo me conectar com todas essas outras mulheres que estavam aqui?
Sim.
Então tem ideia de construir mailings, grupos de WhatsApp, aquela loucura toda que é para tentar fazer com que elas enxerguem que tem uma rede de suporte muito forte também.
Legal. Hoje vocês estão apresentando o resultado dessas primeiras 12 artistas.
Isso.
Até o fim do ano vocês ainda vão selecionar mais 12?
Isso.
Como é que é esse processo de inscrição?
As primeiras, a gente sempre segue a premissa de que a gente precisa ter uma variedade muito grande de gêneros e de também representatividade social. Então a gente tem desde trans até negras e todos os tipos de mulheres que a gente consegue encontrar. Essa primeira fase do projeto, a gente selecionou 12 mulheres que não necessariamente têm uma assinatura com uma gravadora ou já estão com a carreira desenvolvida, mas para dar o start e mostrar as possibilidades que a gente tem. em setembro a gente vai trazer 12 outras mulheres que vão participar de um processo de inscrição que vai ser bem maior, e vão ser meninas que enxergaram o projeto e também querem viver de música e querem mais oportunidades também.
Obrigado, viu, Gabi?
Obrigada a você.
Muito bom, obrigado Negrali, obrigado a Gabriela. Tá na hora da gente citar aqui outros tantos projetos incríveis para incentivar a presença feminina na música. A gente separou alguns aqui que a gente conhece, que a gente tem familiaridade, que a gente sabe que são projetos reconhecidíssimos. A gente queria inclusive fazer outro episódio sobre isso ainda esse ano, nessa temporada, com entrevistas com essas mulheres todas que criaram, tiveram ideias, foram atrás para concretizar essas ideias e estão fazendo a roda girar. Tem uma iniciativa bem bacana de um estúdio, Toca do Bandido, estúdio renomadíssimo de gravação, a Constança Schofield, que está por trás disso. É uma campanha criada por esse estúdio chamada Deixa Ela Pôr a Mão no Seu Som. É o que a gente estava falando mais cedo, Nath, de aceitar, né, de encarar esse movimento com naturalidade. Para que isso aconteça, existem incentivos que mexem no bolso, né? Porque aí o machão já
amolece
quando,
o coração,
quando
né?
Tem desconto para ele, quando tem desconto para ele fica mais fácil. Então o Toca do Bandido dá desconto progressivo para quem contrata mulher para as gravações e para mexer com o áudio, com as mixagens. Quando você contrata uma engenheira de áudio, você ganha um desconto de 15% para cada mulher. Tem também uma redução de 5% para mulher participante em outras funções, por exemplo, se você quiser uma instrumentista, uma arranjadora, uma compositora no seu som. Uma iniciativa bacana da Toca do Bandido, vale a pena procurar o trabalho da Constança Schofield. O que mais vocês destacam aí, meninas?
Então, a Constança eu acho que é legal porque ela é tipo 50% da Toca do Bandido, que é um dos estúdios mais icônicos que tem, pelo menos no Rio de Janeiro, deve ser o mais icônico. E ela comanda lá junto com o Felipe Rodarte, que é um produtor indicado ao Grammy e tudo mais. E partiu dela essa iniciativa para poder colocar as mulheres para dentro da cabine de produção, né? Que é exatamente aquilo que a gente comentou mesmo, de dar essa possibilidade de você... Às vezes as pessoas não conhecem sequer uma produtora de música, né? Então, se você coloca esses profissionais em contato, você cria essas redes, né? Você fortalece esses mercados. Então, eu acho que foi uma iniciativa muito certeira.
Eu não conhecia, assim, a Constança até um mês atrás. Eu vi muito do nome dela, assim, em alguns eventos do Nordeste. Muita gente falando sobre ela no Rec Beat. Que o Rec Beat teve muita... Assim como no Bananada, teve muita atração feminina. Teve a galera... Acho que sempre colocando a galera da Tuyo, assim, nessas... No panorama de festivais brasileiros. E, cara, sério, pesquisem o nome dessa mulher, porque realmente merece muito, assim. Acho que conhecer o rosto, assim, de quem muito faz pelas mulheres, principalmente, assim, no Rio... E na parte do Nordeste também é muito, muito, muito necessário.
Ô, Nath, você que precisa trabalhar direto com as suas artistas, com gravadoras e com selos, deve ser muito mais fácil quando você tem um projeto como o Sela por trás, né? Explica pra gente como funciona.
O Sela não era necessariamente um selo, mas era um coletivo lá de São Paulo. Quem começou, se eu não me engano, foi a Camila Garofalo, que é cantora também, compositora, instrumentista.
Mas é tão bonita com seu clarinete que eu claramente me descompassei.
Hoje ela atua oferecendo consultoria, né, para artistas em diversas fases, assim, do mercado da música. Mas o que eu acho interessante é que a Sela já vem atuando no mercado há um tempo, mas do final do ano passado para cá, elas lançaram um projeto que é o Coletânea Sela. E o diferencial é que elas reuniram, eu não sei exatamente quantas, mas foram muitas produtoras, dezenas de produtoras, e colocaram as produtoras como protagonistas desses lançamentos. Então, cada produtora escolhia as artistas com quem ia trabalhar, e elas trabalhavam em... músicas novas ou não, né? E às vezes conseguiam permutas com estúdios, estúdios ótimos, inclusive. E eles depois fizeram, se eu não me engano, ainda está rolando. Já começaram já há alguns meses um calendário de lançamentos de singles, que depois vão compor essa coletânea, que vai ficar bem recheada, tem artistas de todos os tipos de música e principalmente muitas produtoras, porque elas identificaram, né, esse gap, assim, essa lacuna no mercado, de que muita gente dizia que não trabalhava com mulheres assinando a produção porque simplesmente não conheciam elas. E parece uma desculpa esfarrapada, mas na verdade eu acho que é muito compreensível, porque muitas vezes elas ficam na invisibilidade mesmo. Então eu acho que é uma forma de você capacitar e empoderar essas mulheres para que os trabalhos delas tenham mais uma vitrine, né? Então, se você entrar no Spotify, por exemplo, e procurar lá alguma coisa da coletânea Sela, as produtoras aparecem como artistas. Eu acho que é muito importante ter esse reconhecimento. Então, além de tudo, de movimentar a cena, de fazer evento e tudo mais, você agora tem algo mais palpável, né? Que é a coletânea. Eu ajudei a divulgar dois lançamentos dessa coletânea de artistas que trabalham comigo. E, assim, é uma iniciativa incrível, porque você está promovendo música nova, que a gente sempre gosta, sempre consome, mas com esse viés, com esse recorte. E, no fim das contas, você percebe que você está integrando produtoras e artistas mulheres, e quando o produto final chega assim, para o ouvinte, para o fã, ele não nota a diferença na qualidade. Eu acho que fica muito claro que as mulheres estão em pé de igualdade em termos de capacidade, de talento, para poder assinar esses trabalhos. Só falta mesmo oportunidade.
Já que a gente está falando de selos e de gravadoras, a Power Records é uma grande referência nesse mercado, nesse tipo de iniciativa também, né, Naju?
Exatamente. A Power, ela acho que ela é 100% da equipe, é integrada por mulheres. Ela tem células em vários pontos do Brasil. Inclusive, eu queria muito que tivesse aqui em Brasília, porque eu acho que isso integraria muito melhor o que está acontecendo aqui, né? A posição das mulheres aqui na música, no geral. E, cara, é uma coisa que tá crescendo e que a galera tá notando o tempo todo. Eu percebi, principalmente, assim, quando a gente anda em festivais, eu acho que você vai perceber muito disso, Rafa, no Koala, que vai ter sempre uma galera com boné, com uma camiseta da Power. E muita gente, às vezes, se pergunta, não conhece, por exemplo, vê, sei lá, às vezes eu vejo muita galera, por exemplo, da banda do Menores Atos, usando a blusa. E aí, eu acho que foi, inclusive, um tempo depois que eu fui saber quem era por causa do Ciro. E, cara, é uma coisa sensacional, porque quando você conhece as bandas, como elas trabalham, por exemplo, a Papisa, eu acho que é um dos principais nomes da Power.
Quando a terra chama, quando a terra chama, nada te pertence, nada te acompanha. Quando a terra chama, quando a terra chama, quem tava presente desce se esparrama.
A Papisa, ela acabou de lançar um disco, e aí você vê, assim, e ela já tem outros trabalhos antes, claro. Mas aí você vê, eu acho que a força que o selo tem, que o nome da Power tem, pra chegar e, por exemplo, ver que ela tá lá, um dos discos principais do lançamento do Spotify, no lançamento da semana. Então, eu acho que é uma conquista, acho que assim, é uma conquista mínima, mas pra mim, pelo menos na minha perspectiva, é muito grandiosa. E eu acho que tanto a Letícia e a Hannah, assim, o trabalho que elas têm para executar, principalmente em questão das assessorias também, é muito forte, é muito potente. E a Power, ela... Gente, eu não sei nem mais o que falar, porque eu tô muito emocionada, porque é uma coisa muito marcante para mim. Eu gosto muito, assim, porque ela sempre tem o apoio de fotógrafas, de técnicas, sempre trazendo, assim, as mulheres que geralmente das bandas, por exemplo, da Musa Híbrida, e aí tem os caras também que auxiliam, que é do My Magical Glowy Lens, tem a galera do Mamed, enfim, várias outras bandas sempre auxiliando esse selo e se fazendo notável, assim, até mais do que já é. Porque eu acho que é muito questão de poder sair dessa bolha e a galera conhecer muito mais. e ver também que os próprios artistas que são desse selo saem promovendo o tempo todo, assim. É, eu já vi alguns shows da Papis e ela sempre chega e fala, gente, pesquisem lá, Power Records e tal, sempre fazendo o nome ser notado, assim, e cada vez eu vejo a galera comprando a ideia, isso é poderoso.
A gente fala muito da perspectiva, assim, das nossas, assim, aqui do Sudeste, a Ana Júlia tá na capital do país e tal, mas eu acho muito representativo a Power, porque, por exemplo, a Letícia é de Recife, o Musa Híbrida eu acho que é do Rio Grande do Sul, né, então, tipo, elas são... elas tentam atuar em diferentes regiões, elas trazem uma perspectiva diferente. É claro que você está falando, por exemplo, da Power como um dos principais selos comandados por mulheres. E assim, eu já trabalhei com elas. Gente, é vendendo almoço para comprar janta, sabe? É tudo assim, é tudo...
Eu não tenho essa perspectiva, porque eu acompanho muito mais de fora do que de dentro,
Não, mas assim, é que...
É super válido.
Elas têm que cavar muito espaço para conseguir fazer a parada render, para conseguir colocar uma banda para circular por um mês no Brasil, às vezes até fora do Brasil, sabe? Então, é um corre, às vezes, dá muito mais trabalho, né? Só por ser gerido por e protagonizado por mulheres. Mas, por outro lado, eu sinto que elas estão conseguindo abrir esse espaço na força, né? Essa coisa de ver artista usando aquela camisa rosa escrito PWR, né? O Lucas da Fresno tem uma também. Então, tipo, eu acho que elas estão sendo notadas no cenário, né? Então, esse espaço está sendo aberto aos poucos. E elas que estão fazendo isso aí já um pouquinho mais de tempo, acho que estão abrindo espaço para outros selos. Aqui no Rio tem o Efusiva, que não trabalha só com, né, a capital Rio de Janeiro, mas tem artistas da região, essa parte mais metropolitana. Então, a partir dessas iniciativas, eu acho que o legal é você conseguir descentralizar isso, porque acaba que muita coisa acontece nas capitais e aqui no Sudeste, mas tem trabalhos incríveis que precisam dessa força no Brasil inteiro, né?
E outro projeto grande como a Power, é megalomaníaco, e é bom que seja mesmo, porque tem competência para atuar em todas essas áreas, e acho que pode ser o último a gente citar aqui hoje, que é o Women's Music Event, da Monique Dardenne. A gente ia convidá-la aqui para esse episódio, a gente achou que ia ficar sem tempo para que ela explicasse e tivesse toda a disposição aqui para falar direto sobre o projeto dela. Então a gente vai fazer outro episódio só falando sobre o Women's Music Event com a Monique Dardenne, projeto também da Cláudia Assef, que tem vários braços, né? Tem uma conferência, tem uma premiação, e a edição desse ano vai ser gigante. A gente já fica aqui o convite para a Monique participar de um outro episódio nosso aqui do podcast. Mas falem o que vocês acham do Women's Music Event também, por favor.
O Women's Music Event, eu acho que é um nome muito grande, que também tem um complemento do pessoal da Assim São Paulo. Que, inclusive, eu conheci pela Assim São Paulo. E é um formato muito grande, porque ele absorve, assim... Eu conheci mais pela premiação, pelo âmbito da premiação, do que as conferências e tal. A premiação é muito gigantesca, assim. Você vê, é uma coisa muito grandiosa que eu acho que traz uma visibilidade muito grande, principalmente para quem só acompanha das redes sociais. E traz uma certa notoriedade, assim. Eu tô tendo uma perspectiva completamente otimista disso tudo, porque me traz uma esperança muito maior. E junto, eu acho que além do Homens Music Event, uma coisa que a gente não falou antes também, que tem um coletivo chamado As Mina Tudo, que ele é... Ele é um movimento, assim, que ele pega tanto a Sonora São Paulo, a Sela, a Women's Music Event, a Power Records, o Girls Rock Camp, que inclusive uma das cabeças é a Larissa Conforto, que a Nath pode ter maior propriedade para falar. E tem uma, entre aspas, uma campanha que se chama We Are Not With The Band, que tá junto nesse coletivo. Que uma das cabeças é a Fabiana Batistella, que é do Sim São Paulo. E é muito legal, elas têm uma websérie que fala sobre os percalços também. Esse projeto ele foi idealizado pela Carol Navarro. Então, ele fala assim, ele integra muita gente desse rolê todo, assim. Muitas meninas, garotas do audiovisual e tal. E aí elas montam uma websérie para falar disso tudo, assim, falando, acho que principalmente do papel da mulher na música.
Então, eu não conheço particularmente o Women's Music Event, mas isso que você comentou, por exemplo, do Girls Rock Camp, eu acho que entra muito no que a gente tinha falado de atender essa necessidade na base. Porque, por exemplo, o caso da Larissa, né, de ensinar a bateria para meninas, isso, assim, parece pouco, mas é uma coisa revolucionária, gente. Meninas não são incentivadas a tocar bateria. Parece besteira, mas não é. Então, o simples fato de você abrir espaço para que meninas ocupem esse espaço, e hoje, ainda bem, a geração que está crescendo agora está tendo vários outros tipos de modelos, né, de artistas para se inspirar, que a geração que a gente está consumindo agora, música, talvez não tenha tido tanto. Então, eu acho que é muito importante você abrir essa possibilidade desde a infância mesmo, porque, infelizmente, o ensino de música no Brasil ainda é muito elitizado, muito difícil acesso. E quando você abre isso com esse recorte, né, feminino, de mulher ensinando para mulher, eu acho que você cria algo que é muito poderoso.
E eu acho que o melhor também são as mulheres. Acho que, assim, as mulheres que estão na música há pouco tempo, entre aspas, né? Se posicionando. Coisa que, por exemplo, eu acho que na minha adolescência, na minha infância, eu não via tanta mulher se posicionando dessa forma. Eu acho que o maior exemplo, acho que o exemplo, assim, que a gente vê recorrente na TV, por exemplo, que eu escuto, que minha avó também escuta, é a Isa. Que aí você vê ela se posicionando de uma forma muito ativa, de trazendo as gurias para a arte. Você vê, por exemplo, muito vídeo assim, dela promovendo de até meninas, crianças assim, de 8, 10 anos, dançando as músicas dela, de mina fazendo cover. Assim, Isa eu acho que é um dos nomes, mas, por exemplo, tem a Clarice, tem a Jade Baraldo, que você vê que o quanto elas se posicionam, o quanto elas trazem esse certo acesso, assim. E o maior de tudo, acho que é bom também enfatizar, acho que o papel, voltando, né, acho que o papel das mulheres trans, principalmente a Lineker, a Urias, cara, quando o Rafa falou sobre a Urias na plataforma, na parte do Escuta as Minas, eu dei uma leve vibração aqui, porque é um nome novo, mas eu acredito que muita gente vai ouvir daqui pra frente. Ela lançou um clipe recentemente chamado Diaba, cara, que é muito objetivo, muito conciso, mas de uma forma choca, só que, assim, te envolve pra entender o que, que ela tá querendo trazer ali, sabe? Eu acho que é muito necessário trazer esses nomes. Tem um nome muito novo também, que eu acho que muita gente vai ouvir, e eu espero que esteja na playlist Escuta as Minas daqui a algum tempo, que é a Vivia Kuczynski. Eu não sei se é Vivia Kuczynski, eu não sei como é que fala. Mas ela é lá de Curitiba, e ela acabou de lançar um disco chamado Ictus, que é um nome que eu espero que escutem muito, porque... E ela tem 16 anos de idade. Assim, ela lançou um EP aos 14, e agora lançando um disco cheio, e a voz muito potente, muito poderosa, e o bom também é que ela sempre tem essa posição de se formar, de mostrar que, por exemplo, que outras meninas da idade dela também podem fazer o que ela faz.
Eu acho que a gente está falando muito no nosso mundo aqui brasileiro, mas essa coisa de ter essa aspiração, assim, de ver outros modelos é muito importante. Esse ano eu entrevistei duas artistas que eu fiz exatamente essa mesma pergunta. Eu entrevistei a Nina Foriania, eu entrevistei a Vagabond. I surrender myself to the demons that carry them. Que são duas meninas que estão fazendo música com guitarra. Que faz um tempo que isso não aparece, né? A gente tá tendo agora uma nova onda de mulheres guitarristas, o que é ótimo. E quando eu perguntei pra elas, assim, quais eram as guitarristas que elas ouviam quando elas estavam crescendo, elas falaram que não tinham essas mulheres. Essas mulheres existiam, mas elas não chegavam até elas. Então, elas, assim, todos os modelos de inspiração que elas tinham eram homens. Isso não é necessariamente ruim. Há guitarristas homens incríveis, a gente sabe disso. Mas elas não tinham, né, esse espelho. Né? Então, hoje, ainda bem, as meninas vão ter a Nilo Foriania pra olhar e falar, caraca, isso é muito legal, eu quero fazer isso.
Inclusive o disco dela é incrível.
Sim!
Ótimas recomendações, meninas. Fiquei muito feliz de ter a palavra importantíssima de vocês aqui, a consciência de vocês e de vocês terem me ajudado aqui a conduzir esse programa, que é importantíssimo. Fiquem à vontade aí para recados finais. E muito obrigado, Nath. Boa sorte aí pra você, valeu e até a próxima.
Aê, muito obrigada, gente. Olha, acho que é muito importante a gente sempre debater esse assunto. Não é a primeira vez que ele surge aqui no podcast e não vai ser a última também. Então é isso, se acostumem.
É, e aproveitando para ressaltar aqui também que esse episódio não é patrocinado, não teve nenhum tipo de apoio financeiro de nenhuma das iniciativas que você ouviu aqui. A gente está falando porque a gente quer, porque a gente gosta e porque a gente acha importante fomentar esse assunto. Então, de fato, como a Nath falou, acostumem-se, porque não é a primeira vez que a gente fala disso aqui no podcast. Já tivemos episódios exclusivos femininos por aqui, já tivemos entrevistas com as maiores intérpretes da música brasileira. Então, voltaremos em breve a falar também sobre esse assunto mais uma vez. Naju, obrigado por você também. Parabéns aí pelo trabalho no Instagram, que está me ajudando demais. E você é foda. Valeu, até a próxima.
Muito obrigado, Rafa. Você também é incrível. É, Nath, mais ainda, é sempre bom ouvir suas palavras de sabedoria e muita luz, porque são lados que eu não conhecia, que eu não sabia, e eu acho muito bom entender. É, enfim, e como a Nath disse, não vai ser a última, também não é a primeira vez. A gente vai encher muito o saco com isso, tem muita mina foda na música, muita mina que tá fazendo um trampo pesado, principalmente na linha de trás. E fica esse recado aí, conheçam, furem a bolha de vocês, escutem muito, 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 porque tem gente lançando muitas coisas boas. E é isso, e escutem os podcasts também de Minas. Fica aí o meu recado e acompanhe nossas redes sociais, que a gente também vai encher um pouquinho mais de saco por lá.
É isso, aliás, falando da nossa ficha técnica aqui, eu sempre cito o nome da Natália André, que é que faz a voz das nossas vinhetas. Ela acabou de lançar, ela também é uma mulher incrível que trabalha com cultura desde sempre, é locutora, minha amiga. Ela acabou de lançar um podcast chamado Filministas, que discute a participação da mulher no cinema como protagonista, como diretora, e histórias que discutem o feminino no cinema. Eu fiz as vinhetas desse podcast dela, Filministas, vale a pena você ir atrás. E também, é claro, o outro podcast da nossa querida Nath Pandeló, que é o NBA das Minas, que também discute a participação feminina na cobertura esportiva e fala de basquete pela visão das mulheres que entendem demais de basquete. Eu amo esse podcast, eu amo NBA e me informo demais pelo NBA das Minas. Então ficam aqui duas recomendações de podcasts novos parceiros para você, tá bom? A apresentação e edição desse programa foi minha, Rafael Teixeira, artes do designer Henrique Codonho. Como a Naju disse, nossas redes sociais estão à disposição para você mandar mensagens, opiniões e sugestões no Facebook ou no Instagram, podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, joga na busca que vai achar. Também pode jogar Tenho Mais Discos no Spotify, no Apple Podcasts, para achar o nosso catálogo completo e ouvir os nossos episódios anteriores aí debatendo todos esses assuntos. Se gostou desse programa, recomende a um amigo, tá? Se você tem alguém que curte ouvir podcasts, apresente esse podcast, quem sabe ele vira fã também, a gente ganha um ouvinte novo e assim a gente fomenta a podosfera pelo Brasil, que é muito importante. Valeu pra quem ficou até o fim, até a próxima, tchau!